O mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. A verdade de Deus é infinita, suscetível à incomensurável expansão, e quanto mais a contemplamos, tanto mais aparecerá a sua glória. A verdade tem sido exposta diante de nós, e, no entanto, aplicam-se a nós as palavras de Paulo aos Gálatas, ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Os que procuram levar avante a obra em sua própria força, certamente irão fracassar. Por si mesma, a educação não prepara o homem para ocupar um lugar na obra, nem o habilita para obter conhecimento de Deus. Escutai o que Paulo tem a dizer sobre este assunto: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar aos que creem, pela loucura da pregação.
Através de sucessivos séculos de trevas, na meia-noite do paganismo, Deus permitiu que os homens experimentassem encontrá-lo por sua própria sabedoria, não para demonstrar a seu contento a incapacidade deles, mas para que os próprios homens vissem que não podem obter conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, sem a revelação de sua palavra pelo Espírito Santo.
Quando Cristo veio ao mundo, a experiência havia sido realizada cabalmente, e o resultado evidenciou que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria.
Até mesmo na Igreja, Deus tem permitido que os homens ponham à prova sua sabedoria nesta questão, mas quando é causada uma crise devido à falibilidade humana, Deus tem defendido poderosamente o seu povo.
Quando a Igreja esteve em condições precárias, quando seu povo passou por provações e opressão, ele exaltou sobremaneira por notáveis livramentos. Quando surgiram entre o povo mestres infiéis, houve debilidade, e a fé do povo de Deus parecia desvanecer-se, mas Deus se levantou e limpou a sua ira, e os provados e fiéis foram enaltecidos. Há ocasiões em que a apostasia penetra nas fileiras, em que a piedade é eliminada do coração pelos que deviam ter acompanhado os passos de seu guia divino. O povo de Deus separa-se da fonte de sua força, e o resultado é orgulho, vaidade, extravagância e ostentação. Há ídolos no interior e no exterior, mas Deus envia o Consolador como reprovador do pecado, para que seu povo seja advertido de sua apostasia e censurado por sua deserção da fé.
Quando as mais preciosas manifestações de seu amor forem prazerosamente reconhecidas e apreciadas, o Senhor verterá o bálsamo de conforto e o óleo de alegria.
Quando os homens são levados a compreender que suas estimativas humanas são muito deficientes, e se convencem de que sua sabedoria não passa de loucura, então é que se volvem para o Senhor a fim de o buscarem de todo o coração, para que possam achá-lo. Foi-me mostrado que toda igreja entre nós necessita das profundas atuações do Espírito de Deus. Haveríamos de dirigir os homens para a cruz do Calvário.
Recomendaríamos que olhassem para aquele que foi traspassado por seus pecados. Recomendaríamos que contemplassem o Redentor do mundo sofrendo a penalidade da transgressão da lei de Deus por eles.
O veredicto é: a alma que pecar, essa morrerá. Mas na cruz o pecador vê o unigênito do Pai morrendo em seu lugar e dando vida ao transgressor. Todos os seres na terra e no céu são convidados a ver que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Todo pecador pode olhar e viver. Não observeis a cena do Calvário de maneira descuidada e irrefletida. Dar-se-á o caso de que os anjos, ao olharem para nós, os recipientes do amor de Deus, notem que somos frios, indiferentes e insensíveis, quando o céu contempla com assombro a estupenda obra de redenção para salvar um mundo caído, e deseja devassar o mistério do amor e da aflição do Calvário? Os anjos olham com admiração e assombro para aqueles em cujo favor foi provida tão grande salvação, e se admiram de que o amor de Deus não os desperte, incentivando-os a emitir melodiosos acordes de gratidão e adoração. Mas o resultado que todo o céu almeja contemplar não é visto entre os que professam ser seguidores de Cristo. Com que facilidade proferimos palavras afetuosas acerca de nossos amigos e parentes, e, no entanto, como somos remissos em falar daquele cujo amor não tem paralelo, manifestado em Cristo crucificado entre vós. O amor de nosso Pai Celestial na dádiva de seu Filho unigênito ao mundo é suficiente para inspirar toda a alma, para abrandar todo o coração duro e insensível e para produzir contrição e ternura. Será que os seres celestiais contemplarão, porém, naqueles por quem Cristo morreu, insensibilidade a seu amor, dureza de coração e nenhuma manifestação de gratidão e afeto ao doador de todas as boas coisas? Deverão questões de menor importância absorver toda a energia do ser, sem que o amor de Deus receba alguma retribuição? Brilhará o sol da justiça inutilmente? Em vista do que Deus tem feito, pode ter menos reivindicações a vosso respeito? Temos um coração que possa ser tocado e enternecido pelo amor divino? Estamos dispostos a ser vasos escolhidos? Acaso não somos vigiados por Deus, e não nos ordenou Ele que difundamos sua mensagem de luz? Necessitamos de um acréscimo de fé. Precisamos esperar, precisamos vigiar, orar e trabalhar, suplicando que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre nós, para que sejamos luzes no mundo. Jesus olhou com infinita compaixão para o mundo em sua condição degradada. Assumiu a forma humana para que pudesse pôr-se em contato com a humanidade e elevá-la. Veio buscar e salvar o perdido. Atingiu a maior profundeza da miséria e aflição humana, a fim de tomar o homem do modo como o encontrou, um ser manchado pela corrupção, degradado pelo vício, depravado pelo pecado e unido a Satanás na apostasia, e elevá-lo a um lugar no seu trono. Escreveu-se, porém, a seu respeito que não falhará nem será quebrantado, e ele foi avante na senda da abnegação e da renúncia a si mesmo, dando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pegadas. Devemos trabalhar como Jesus, renegando a nossa própria vontade, afastando-nos das seduções de Satanás, desprezando a comodidade e aborrecendo o egoísmo, a fim de salvar e buscar o perdido, conduzindo almas das trevas para a luz, para o brilho do amor de Deus. Fomos encarregados de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Devemos transmitir aos perdidos as boas novas de que Cristo pode perdoar o pecado, renovar a natureza, revestir a alma das vestes de sua justiça, pôr o pecador em conformidade com os seus planos, e ensiná-lo e habilitá-lo a ser cooperador de Deus. A alma convertida vive em Cristo. Dissipam-se as suas trevas, e brilha nessa alma nova luz celestial. O que ganha almas é sábio. Os que forem sábios, pois, resplandecerão, como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. O que é efetuado mediante a cooperação dos homens com Deus é uma obra que jamais perecerá, mas subsistirá pelos séculos eternos. Aquele que faz de Deus sua sabedoria, que cresce à medida da estatura completa de Cristo Jesus, será posto perante reis e diante dos chamados grandes homens do mundo, e proclamará as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ciência e literatura não podem introduzir no obscurecido entendimento humano a luz que o glorioso Evangelho do Filho de Deus pode transmitir. Só o Filho de Deus pode realizar a grandiosa obra de iluminar a alma. Não admira que Paulo exclame: "Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." O Evangelho de Cristo confere personalidade àqueles que creem, tornando-os epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Deste modo é comunicado à multidão o fermento da piedade. Os seres celestiais conseguem discernir os verdadeiros elementos de grandeza de caráter, pois somente a bondade é considerada eficiência à vista de Deus. Sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Nossa fé, nosso exemplo precisam ser considerados mais sagrados do que no passado. A palavra de Deus deve ser estudada como nunca dantes, pois é a preciosa oferenda que temos de apresentar aos homens a fim de que aprendam o caminho da paz e obtenham a vida que se mede com a vida de Deus. A sabedoria humana, tão exaltada entre os homens, é reduzida à insignificância diante da sabedoria que aponta o caminho preparado para nele andarem os remidos do Senhor. Unicamente a Bíblia proporciona os meios para distinguir a vereda da vida do caminho largo que conduz à perdição e à morte.